Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje conversando com o professor Luiz Jurandir Simões de Araújo, do curso de Atuária da FEA, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, sobre a reforma da Previdência. Professor, voltando, a reforma da Previdência é um tema impopular mesmo, professor? Ele é tão impopular quanto parece ser?
Ele é um tema que impacta demais nos aspectos mais profundos da emoção das pessoas, porque é muito fácil você criar uma sensação de sinistrose, de medo coletivo, para que você ganhe a atenção das pessoas. Não é uma coisa que vai gerar um trauma gigantesco na vida de todo mundo. Vai gerar muito sacrifício para todos nós, é um fato. Alongar o prazo da aposentadoria, criar regras de transição, vai criar obviamente, desconforto para muitas pessoas. Mas se esse desconforto for gerado de uma forma inteligente e equilibrada, não vai criar uma catástrofe. Catástrofe vai ser se nós não fizermos nada sério. Isso que é a catástrofe no longo prazo. Mas como as pessoas têm muita dúvida do que vai acontecer, como vai acontecer, qual é o projeto que vai para o Congresso, qual é o projeto que vai ser aprovado, quanto vai ser o prazo de transição, como é que vai ser essa transição, as dúvidas são muito grandes e não tem ninguém esclarecendo essas dúvidas. Quando há dúvida, quando há nuvem, quando há escuridão, há medo.
Sim, acho que eu queria falar, quer dizer, talvez ele se torne tão impopular justamente por uma falha de início, né? Quer dizer, o governo ou as pessoas responsáveis não estão explicando exatamente o que vai ser feito. Cria-se muito mais o pânico, aquela sensação, porra, eu vou pagar a conta de novo, eu vou me ferrar de novo, né? Justamente agora eu tô quase lá.
Que haverá um sacrifício de várias pessoas, da maioria, isso é inevitável. Antes as pessoas podiam se aposentar com 50, 55, agora vão ter que se aposentar com 65.
Sim, é justo isso, nós já falamos sobre isso agora no outro bloco, né? Quer dizer, o senhor mesmo colocou que em vários países do mundo esse índice, digamos assim,
já está em 67.
Já está em 67, inclusive, né? Mas o que, tanto para homens como para mulheres, essa equiparação
é correta? A mulher vive
é
mais que o homem, 5, 6 anos.
Então
infelizmente, eu sei que as mulheres vão falar, reclamar, que elas trabalham mais em casa, isso é verdade. Infelizmente, tem muito homem.
Várias jornadas, né? Nem dupla jornada.
Tem muito homem que não
várias.
Ajuda em casa, deveriam ajudar, contribuir com o esforço domiciliar, mas elas vivem 5, 6 anos mais, por vários motivos. Por serem mais disciplinadas, por irem mais em médico, por terem mais preocupações com saúde, etc. Elas vivem mais. Então, na prática, também há esse debate. Se a idade entre homens e mulheres fica a mesma ou não.
Certo. Isso está fechado já? Bom, aparentemente não tem nada fechado ainda, né?
Muito especialista acha que deveria convergir para a mesma idade. Toda decisão que envolve grupos vai acabar sendo uma decisão política. Qual grupo consegue impor as suas opiniões? O que importa é que haja um alongamento da aposentadoria, que as pessoas comecem a se aposentar mais tarde, para que o equilíbrio de longo prazo seja alcançado.
Certo, e que a população economicamente ativa do país continue alta, né?
Sim. E ela vai diminuir, porque basta olhar a pirâmide etária que o IBGE
citou agora há pouco.
Vai ter já tem menos jovens nascendo, as mulheres já têm menos filhos. Com isso, você vai ter menos daqui a 20. Hoje nascendo menos crianças, daqui a 20 anos vai ter menos jovens de 20 anos para trabalhar.
Exatamente.
Isso é um fato aritmético.
É, né? Sim, isso é matemática, não é discutível, né?
Não é uma questão ideológica, social, é um fato aritmético. Então nós temos que pensar nesse país daqui a 20, 30 anos. Claro que falar 20, 30 anos é sempre difícil no país. A nossa cultura gosta de... a gente se preocupa com Copa e Olimpíada, esquece que precisa ter hospital, precisa ter estrada, precisa ter educação. A gente não se preocupa com coisas de longo prazo. A gente se anima com coisas, com as festas de curto prazo, mas ignora o longo prazo.
E dentro desse longo prazo ou médio prazo, essa regra de transição que está sendo discutida também, para que aqueles com mais de 50 anos possam se encaixar nessa reforma. O que você poderia dizer disso? Que já tem alguma coisa definida, algo que possa ser mais palpável e possa tranquilizar eventualmente?
Hoje, da forma como está sendo, o esforço comunicacional do governo está tão errático.
É isso que eu falei. Há esforço comunicacional?
Nenhum.
Antes de qualquer coisa, né?
Eles estão com ideias muito sérias, muito sólidas, mas essas ideias não estão sendo comunicadas de um jeito que a população entenda. A partir do momento que você fala algo que as pessoas não entendem, você assusta.
Sem dúvida.
Sempre alguém vai se aproveitar dessa dúvida para falar: olha, eu vou defender você, eu não vou deixar que isso aconteça.
É um caminho aberto pro demagogo, né?
Aberto pro demagogo.
Sem dúvida, ainda mais agora.
Vote em mim, porque assim você está protegido. Enquanto o governo tiver um esforço comunicacional claro, e não adianta usar mesóclise.
Sim, não. Não fala bonitinho, não vai resolver nada.
Não adianta, tem que ser um esforço comunicacional didático, que a população entenda, com vocabulário não técnico, mostrando as situações que o Brasil enfrenta e vai enfrentar daqui a 10, 20, 30 anos.
Preferencialmente falando a verdade, né? Falando exatamente qual vai ser a situação, né?
Sim, exatamente, para todos nós estarmos preparados.
Sim.
Porque a aposentadoria é um esforço de cada um de nós. Nós temos uma parte da aposentadoria oficial, uma parte vem do meu esforço. E esse esforço não precisa ser só pagar a previdência. Você, por exemplo, poupar, investir num PGBL, construir uma casinha no fundo da sua casa para alugar quando você estiver aposentado, por exemplo, que muita gente faz isso.
É verdade.
Tem muito aposentado hoje que está trabalhando. Eles estão trabalhando pela internet, dando aula, alugando para esses sites que alugam quartos, por exemplo, de hotel. Então tem muito aposentado que a casa está vazia porque os filhos foram embora, ele está alugando para os quartos para hóspedes, por exemplo. Então tem muitas formas que as pessoas podem obter de construir uma parte da sua aposentadoria, não toda, claro. A aposentadoria oficial vai existir sempre para todos, mas também cada um de nós pode se esforçar para construir uma parte da sua renda no futuro.
Sem dúvida, sem dúvida. Mas desde o momento, acredito eu, só me corrija se eu estiver errado, desde o momento em que não haja eufemismos, né? Vamos falar corretamente, vamos falar exatamente o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos, por que está sendo feita essa reforma, por que ela é importante, e que haja um processo de conscientização da população.
Sim.
Né? Porque senão você cria um pânico. E em vez de você atrair a população por uma causa comum, que pode ser efetivamente, aí sim, lá atrás, como nós falamos, um momento histórico para o bem do país, acaba revertendo, acaba indo para um outro caminho, né?
Se não houver um esforço comunicacional muito bem feito, muito bem articulado, sem se preocupar com a eleição municipal, sem se preocupar com a eleição de 2018, tem que ser um esforço sincero, genuíno, honesto, ético.
O presidente Temer, inclusive, colocou que, ou pelo menos foi colocado, que ele teria pensado em a antecipar a questão da Previdência para que depois das eleições ele não pudesse... Ah, foi um estelionato eleitoral. Não colocou antes por causa das eleições. Há essa preocupação. Isso eu acho que é um dado, digamos, saudável.
Sim, é um sinal que ele está preocupado. Ele não está preocupado com o resultado de curto prazo.
Exatamente.
É uma manifestação de um novo padrão político, acho interessante. Mas, por favor, vá a público, mas fale direito, né? Não use mesóclises. Eu não tenho nada contra mesóclises, próclises e ênclises.
Ênclises, não, mas
a população precisa de uma comunicação mais clara.
E direta.
E direta, né? E direta, honesta.
Por falar em comunicação mais clara, e aí nós temos as redes sociais, né, que ajudam bastante, às vezes atrapalham bastante também.
Sim.
Já que eu brinco, que eu digo que é comunicação sem filtro.
Sem filtro.
Não é que, sem filtro, sai qualquer coisa. Mas no começo desse mês, o chefe da Casa Civil da Presidência, o ministro Eliseu Padilha, ele se pronunciou no Twitter dizendo serem necessárias as mudanças pontuais, preservando os direitos adquiridos por todos. Na Previdência, todos aqueles que têm direitos garantidos, não se preocupem. Primeiro, eles não devem se preocupar mesmo com direitos garantidos, o que seriam esses direitos garantidos,
e se
as resistências serão inevitáveis de qualquer forma.
Aí vai ter sempre questões jurídicas aí que são difíceis. A pessoa que pode se aposentar daqui a um ano, isso é um direito garantido ou não?
Exato, exato.
A pessoa que já está aposentada, é claro que nós sabemos que ela já não mexe. Não vai mexer.
Mas você já está naquele período, né, de 1, 2 anos, né, em que você não pode nem ser demitido.
Sim.
Né? E aí, como é que fica?
Pode se aposentar ou não, ou entra na transição.
Exato.
Mas dado que hoje não há o projeto que vai ser mandado para o Congresso, não foi comunicado com clareza, foram lançados Porque lançar uma comunicação no Twitter é uma superficialidade brutal, porque são 140 caracteres.
Exato.
Que não explica,
certo? Exato. Acha que está fazendo comunicação, e voltamos àquele ponto.
Não está fazendo, não está fazendo.
Não é bem
tem,
assim.
Tem que ser feito uma comunicação clara, longa, cuidadosa, item por item, com uma audiência com a imprensa, 50 jornalistas durante horas explicando passo a passo do projeto, os impactos, os custos, como vai ser feito cada item.
É um trabalho quase pedagógico.
Pedagógico,
né, porque envolve qualquer coisa, né?
Envolve a emoção, o coração de 206 milhões.
Envolve a vida dessas pessoas, né? 206 milhões, o futuro delas.
Não é, você não pode lidar com 206 milhões de corações de uma forma tão despreparada.
Ou em 140 caracteres, né?
É, em 140. Não, ah, o ministro foi lá no Twitter. Não deveria ter ido, nem deveria ter ido, viu? Porque pra que que eu preciso de 140 caracteres? Ele precisa me explicar. Isso aí, por exemplo, quem já pode se aposentar, vai ou não? Quem
tá, exato.
Quem tá com 58, pode ou não? O que que acontece? É, quem já pediu, tem o direito ou não tem o direito? Quem é isso, quem é aquilo? São N situações diferentes que não foram explicadas.
E que precisam ser colocadas na mesa muito rapidamente.
Muito, né? Rapidamente.
Porque o risco aí é, por mais importante, mais necessária que seja a reforma da Previdência, quanto menos você explica, eu acho que quanto mais tempo você demora para explicar, mais resistência você vai ter.
Exatamente, exatamente.
Né? Então, quando ela sair, ela vai ter uma resistência social, populacional, imensa.
Imensa.
Então, ela já sai perdendo, né?
Sim. Você tem que fazer um esforço de convencimento, você tem que mostrar com sinceridade, com compromisso, não tem que se preocupar com a eleição de outubro. Porque se você se preocupa com a eleição de outubro, volta ao que aconteceu em 2014. Faz o que pode para ser eleita.
Sim.
E aí depois o futuro não
seja o que Deus quiser, né?
Seja o que Deus quiser. É. Pagou o preço por ter feito isso.
Exatamente.
Espero que o próximo, esse governo, não tenha essa mesma perspectiva, né? Ele pense no futuro nosso. Porque são 206 milhões de pessoas. Não podemos brincar com 206 milhões de pessoas.
Sim, é muito sério.
É muita gente, muita. E sem contar que desses 206 milhões de pessoas, o Brasil, eu sempre gosto de fazer nas minhas palestras a seguinte divisão. São dois Brasis, 50 milhões e 150.
Certo.
Os 50 milhões têm convênio médico, tem um imóvel ou dois, tem até uma casa na praia, alguns. Tem um carrinho ou dois carrinhos, a esposa também tem. O filho tem isso, tem aquilo, tem um computadorzinho.
Sim.
Os 50 milhões estão, digamos, tão apertados.
Apertou para todo mundo,
apertou,
né?
Apertou para todo mundo, tem suas dificuldades, obviamente. Mas vão levando com uma certa, digamos, estrutura. Os outros 150 milhões tem o SUS, tem ônibus lotado, tem, muitos não têm conta bancária, muitos têm o filho na escola pública, muitos dependem do hospital público. Então, esses 150 milhões, enquanto o governo não entender que esses dois Brasis são um Brasil só, e que tem que ser entendido as complexidades locais, regionais, e tem que ser comunicado os esforços e sacrifícios, porque não tem jeito, os 206 milhões de brasileiros vão se esforçar mais para reformar essa Previdência.
Sem dúvida.
Não tem jeito. Não tem almoço grátis. Eu sempre falo isso. Um economista conhecido falou isso, tem toda a razão. Mas é para um objetivo maior.
Esse é o ponto, né? Quer dizer, é de novo como o senhor colocou lá na frente, lá atrás, aliás, no começo da nossa conversa, é a longo prazo.
Longo prazo.
Tá? E pensando nesse longo prazo também, pensando nesses dois Brasis que o senhor colocou agora, e com relação aos brasileiros que não fazem parte do regime formal de trabalho? Que tamanho é esse? Que número expressivo é esse? E como eles podem ser, num futuro, eventualmente atendidos?
Esses, eu me preocupo muito com esses, porque muitos deles, os informais, o informal tem milhões de tipos de informal, desde a pessoa que vende chiclete no semáforo, até a pessoa que faz pequenos bicos lá, corta grama, pinta a parede aqui e ali, faz um bico aqui, faz outro bico ali, ela vai envelhecendo, vai cuidando, vai pagando as suas contas com esses bicos e lá na frente um dia acaba ficando doente, depende do SUS, acaba não tendo aposentadoria, acaba se aposentando com salário mínimo, né?
Sim.
Muitas vezes.
Verdade.
Muitos não têm ainda aquela estrutura de MEI, né, que é o microempreendedor individual, por exemplo, que não tem benefício tributário, não tem benefício previdenciário nenhum. E é preocupante. Essas pessoas precisam ter um esforço pedagógico muito grande para elas entenderem que, mesmo fazendo atividades informais, elas podem ter uma estrutura formal na vida delas, elas podem poupar um pouco. elas precisam estudar, porque não adianta só trabalhar coisas, fazer serviços básicos, porque você não vai ganhar muito fazendo só serviço básico. Você tem que se qualificar para sua renda subir. Porque com o tempo vai passando, conforme você vai envelhecendo, você vai ficando mais caro. Você tem que comprar mais remédios, você precisa de mais cuidado, você não consegue trabalhar tanto, você não consegue acordar às 4 da manhã e dormir às 2 da manhã.
Você não tem mais fôlego para isso,
não tem mais fôlego.
Condições físicas.
Então você tem que se qualificar, você tem que assimilar novas profissões para que te dê mais renda. Então eu vejo muitas pessoas informais, até mesmo na minha família. Eu conheço pessoas da minha família que têm uma vida informal muito grande e não se prepara para a transição para um novo padrão.
Certo.
E aí essa informalidade tem um preço muito alto.
Tá. E como é que se dá para se preparar para esse novo padrão?
Qualificação.
Daí...
A educação é decisiva na formação de um país. E não é a formação universitária. O que faz um país sólido é um bom ensino fundamental, 1 e 2, e ensino médio. Claro que para ser médico, engenheiro, jornalista, você precisa ter faculdade. Mas para você ser um cidadão consciente, que você saiba ler, escrever, tenha raciocínio lógico, entenda as leis, entenda o que é a Constituição, lei ordinária, lei complementar, você entenda seus direitos, seus deveres, você é o ensino médio que forma esse cidadão. É até o ensino médio que você, portanto, nós temos que ter uma educação boa até o final do ensino médio. É ali que você tem um cidadão consciente e organizado. Depois você refina na faculdade.
Claro, claro. Porque eu ia comentar com vocês agora, quer dizer. Primeiro é uma questão de cidadania.
Sim.
Aí vamos pensar, seja a questão da educação formal, seja a questão da aposentadoria, da reforma da Previdência, nós estamos conversando. Na verdade, nós poderíamos botar tudo isso num belo balaio chamado cidadania.
Cidadania.
Antes de qualquer coisa. Por quê? Porque se não houver essa cidadania, e aí, por favor, você me corrija se eu estiver também equivocado, mas não vai adiantar nada. Se você não houver a educação, uma boa explicação, não vai adiantar nada chegar lá na frente e dizer, olha, a reforma da Previdência é por causa disso, disso e disso, se eu não compreender. Se aquilo não fizer parte do meu universo cognitivo.
Isso,
Né? Eu vou falar no vazio. É isso ou não?
Exatamente, totalmente. Existe uma assimetria educacional muito grande. Dado que uma grande massa da população não tem filtros críticos, porque a educação delas foi muito deficitária, os enroladores, os rolando leros, falam um monte de bobagem.
Tem muitos por aí.
Tem muitos. A população... Isso até tem um diálogo do Platão, que é Gorgias, né? Que tinha Gorgias que falava um monte de sofismas e era um cara que falava bonito e Sócrates falava com raciocínio lógico e tal. E Sócrates derrubou Gorgias, mas ao mesmo tempo a população gostava muito. Gostava do Gorgias porque ele falava bonito. Então, quando
não
você
entendia nada, não queria dizer coisa alguma.
Mas falava bonito. Quando você não tem um estoque de capital intelectual, capital educacional na população, qualquer blá 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 convence.
Esse é o risco, né?
Pessoa crítica, ela é difícil você convencer sem argumento sólido.
Uhum.
Então aí eu concordo com você, tem esse dilema que volta pro... E o que faremos, né?
Exato.
Comunicação de qualidade. A comunicação de qualidade tem que ser didática, tem que ser clara, não adianta usar o Twitter, não adianta... Tem um técnico muito bom também, é o Mansueto, que ele usa muito rede social, acho ótimo que use, mas por favor, faça uma comunicação mais cuidadosa, mais didática, porque são 206 milhões de pessoas, não são professores doutores da USP.
Exatamente, quer dizer, você não pode falar com 206 milhões de pessoas da mesma maneira e num altíssimo nível.
Não dá.
Que é claro, seria o ideal, que todos compreendessem.
Sim.
Mas, infelizmente, não vivemos no mundo ideal.
Não vivemos no mundo ideal, é o que temos. É o que tem para hoje e você tem que fazer um esforço de comunicação mais claro.
Certo.
Por isso que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, acho ótimo. Porque é um programa de uma hora, um programa que vai estar disponível para as pessoas ouvirem.
Exatamente.
É para elas entenderem o que está acontecendo. E elas, é interessante que elas entendam que a Previdência é um problema mundial.
Uhum.
O mundo inteiro está envelhecendo, acho ótimo. Eu, se depender de mim, eu viveria 300 anos.
Eu não ligaria, não. Com saúde... Estão dentro, né?
Então vamos, todos nós vamos viver muito mais. A gente precisa ter uma aposentadoria equilibrada. Uma parte da nossa aposentadoria vem de quem está trabalhando. A pessoa trabalha, uma parte do que ela paga de tributo, contribuição, previdência, vai para nós, os aposentados. Normal que isso aconteça.
Certo.
E no mundo inteiro é assim, mas tem que ter um equilíbrio, né? Entre o que sai e o que entra, né?
Tá, então, na sua opinião, quer dizer, a aposentadoria deve ser um benefício social mesmo, né?
Tem que ser uma coisa universal, todo mundo tem direito, mas tem que ser um direito que seja equilibrado. Por exemplo, as pessoas quando se aposentam, ela gasta menos
deslocamento. Ela não precisa deslocar todo dia lá para o emprego, por exemplo. Então é normal que a renda do aposentado seja um pouco menor do que a renda do ativo.
Sim.
Então,
até os descontos são menores também.
É, né? você tem várias coisas, tem justifica.
Sim,
é tecnicamente justificável. É. Isso acontece no
mundo inteiro. E matematicamente justificável.
Matematicamente, né? No mundo inteiro é menor. O benefício nunca é maior do que o que você receber como ativo. É normal que seja assim. Ah, mas é chato. É chato, claro. Concordo. O Brasil tem coisas, a desaposentação, por exemplo, é uma jabuticaba no Brasil.
Exato, quer dizer, isso aí é um neologismo tipicamente jabuticaba, né?
É. A pessoa se aposenta, a aposentadoria vira uma renda adicional para ela, ela continua trabalhando, depois se desaposenta, aumenta a aposentadoria dela.
Sim.
Tem alguns sociólogos que até justificam, dado que a renda brasileira é muito baixa, a aposentadoria vira uma renda adicional, que de certa forma suporta um pouco essa diferença de renda baixa. É um argumento, digamos, lógico, mas ao mesmo tempo cria...
Aceitável.
É, cria um desequilíbrio estrutural para a aposentadoria, para o sistema de previdência.
Claro, quer dizer, você, na verdade, você confunde as regras, né?
Você confunde
o jogo todo, né?
Vira, em vez de aposentadoria, virou uma renda adicional.
Sim, exato. Aí é quase aquela coisa de você achar que o limite do cheque especial é salário.
Sim, exatamente.
Né? Quer dizer, você subverte toda a lógica.
Subverte totalmente.
Né? E como é que você... E como é que lida com isso, professor? Quer dizer,
vai ter hoje... essas regras... estranhas, esses mecanismos estranhos, vão ter que desaparecer. Tudo bem que
é fácil fazer desaparecer
tem
isso.
Tem questionamentos jurídicos, tem debates, tem... Então, certas coisas no Brasil, embora estranhas, são difíceis de serem mudadas.
Uhum. Elas entram já no... nas falas contadas, né? na estrutura social e mais, né? No imaginário do país.
Naquela salada que é o governo brasileiro, né? É uma salada complexa. E essa salada cria... Um dos mecanismos que empobrece a gente é o governo ser tão ineficiente, arrecadar tanto tributo, gastar tão mal. Por isso que um dos motivos da nossa renda ser baixa é porque o governo é muito ineficiente.
Uhum. E mal gastador, né?
E mal gastador. É.
Ou muito gastador, na verdade.
É,
né?
Mal e muito.
Mal e muito. Pessoal, nós estamos chegando já ao final da nossa conversa, aqui do nosso diálogo, e poderíamos ficar mais uma hora aqui, que teria muito assunto, mas eu não queria terminar a nossa conversa sem pedir uma explicação ao senhor, para os nossos ouvintes, que eu apresentei o senhor como professor do curso de atuária da FEA. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, normalmente leigo, quer dizer, não é especializado, o que é o curso de atuária?
O curso de atuária para uma sociedade que se desenvolve e que precisa de gestão de risco é fundamental. No mundo inteiro, a atuária tem um papel... fantástico, porque é o grande mecanismo de quem olha para o longo prazo e olha para os riscos, projeta coisas para 20, 30, 40, 50 anos, é o atuário.
Uhum.
Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, ninguém sabe, mas a gente consegue fazer projeções e calcular probabilidades do que pode vir a acontecer. E a partir dessas projeções, se elas forem bem feitas e se essas probabilidades forem bem estimadas, a gente consegue decidir o que é melhor ser feito hoje. Então, o atuário olha para os riscos, olha para o médio e longo prazo e projeta o que pode vir a acontecer e o que é melhor fazer hoje para que esse futuro seja o mais sustentável possível. Uhum. Quanto que eu tenho que guardar hoje para conseguir viver até o final da minha vida? É. Quanto que eu tenho que fazer hoje para suportar os riscos de incêndios, de explosões, etc? O que eu tenho que fazer hoje para suportar os riscos dos próximos 10, 15, 20, 30 anos? Então, o atuário, ele olha para as probabilidades, para os riscos, e decide... ajuda a decidir, não é ele que decide, mas ele ajuda a decidir o que é melhor fazer hoje, quanto é melhor guardar hoje, o que é melhor fazer hoje para que esse futuro seja o mais sólido possível, o mais sustentável possível. Claro que sempre com uma probabilidade de erro, mas se essas estimativas forem bem feitas, esses erros vão ser compatíveis e podendo ser ajustados com o tempo, né? É alguém que olha riscos e probabilidades.
Certo, quer dizer, pelo jeito que o mundo está, não é só o Brasil, é um curso que vai ficar cada vez mais importante, né?
É fundamental, tanto fundamental. Que grandes empresas do mundo inteiro têm atuários.
Uhum.
No Brasil, infelizmente, não existe essa tradição ainda.
É isso que eu ia perguntar para o senhor, como é que está no Brasil isso?
No Brasil tem muito banco que já tem atuário, tem muito, todas as seguradoras são obrigadas a ter atuário, fundos de pensão são obrigados a ter atuário, mas toda grande empresa tinha que ter um ou dois ou três atuários ali, olhando para as probabilidades e para os riscos e para as perdas potenciais que ela vai correr.
Não, excelente. Bom, estamos encerrando pela Rádio USP o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, agradecendo a participação do professor Luiz Jurandir Simões de Araújo, do curso de atuária, da FEA, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Professor, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Pela sua presença aqui conosco. Apresentação e mediação de diálogos na USP, Marcelo Hollenberg. Produção e reportagem, Fábio Rubira. Trabalhos técnicos, Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Em seguida, na programação da Rádio USP, após o horário eleitoral, você fica com Via Sampa, que hoje entrevista Luiz Carlos Pereira de Sá, da dupla Sai Guarabira. Um ótimo dia, um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.